E o programa Brasil Sem Fronteiras é um dos programas que nós estamos trabalhando com mais carinho. Eu estava falando até aqui com o Frei Davi que nós estamos ultimando a proposta específica para o programa Brasil Sem Fronteiras ser apresentado para o Ministério. Nós entendemos que, pelos nossos cálculos, né, em termos do número de estudantes negros que hoje tem assento no segundo grau, né, que nós poderíamos também, também o número de estudantes negros que estão nas universidades, que nós poderíamos destinar uma parcela significativa das bolsas do Brasil Sem Fronteira para esses estudantes. Garantido, primeiro, a meritocracia, não no sentido relativo da meritocracia, o 21º não tem mérito porque só tem 20 vagas, não é isso. Mas no sentido pleno da meritocracia, que é, atingiu-se a nota mínima, esse estudante tem a capacidade para ser um dos contemplados. Né? Desse ponto de vista, nós acreditamos que um número significativo de vagas, e aí eu não quero adiantar, porque é uma coisa que nós vamos discutir diretamente com o MCT, com a CAPES e com o Ministério da Educação, mas um número significativo de vagas possa ser destinado aos estudantes negros sem menor prejuízo de qualificação, sem menor prejuízo de meritocracia, sem coisa nenhuma. Se fizermos isso, e aí eu retomo um pouco a fala de Frei Davi, se fizermos isso, nós estamos dando uma guinada, né, no papel do Estado com relação à questão racial no Brasil. Entendido que a educação talvez seja o aspecto mais importante para esse diferencial entre negros e brancos no Brasil. Então, a ideia nossa é, a partir dessa perspectiva, discutirmos. Essa semana nós vamos discutir lá com o Ministério, e assim que estiver pronto, isso vai ser apresentado à presidenta Dilma, né? E na sequência nós vamos fazer uma discussão com vários segmentos, inclusive, Frei Davi, o senhor está convidadíssimo para fazermos uma discussão sobre esse plano nacional, que eu tenho certeza que é um dos mecanismos que pode influenciar diretamente na redução das desigualdades raciais. Esse plano não foi inventado pela CEPIA, esse plano está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, coisa que inclusive saiu daqui desse Senado, né? Esse plano, na verdade, ele serviu de inspiração para que nós pudéssemos montar, né, dar concretude a esse plano, coisa que a CEPIR tem que fazer, inclusive por força de lei, né? Então, essa é a minha fala aqui hoje, é adiantar que esse plano está sendo montado, está sendo colocado, ele vai ter um impacto, esperamos, significativo, e corroborando em tudo que Frei Davi colocou aqui com relação à importância de você ter, de se ter na educação programas de igualdade racial que vão dar como efeito uma mudança radical num país que insiste em reproduzir miséria, e a miséria sempre eivada majoritariamente pela população negra, né? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer aqui. Eu, infelizmente, não vou poder ficar por conta desse compromisso que eu assumi. A nossa equipe da CEPIR está aqui, vai participar do debate, e contem conosco sempre para os debates sobre essa questão. Estou vendo aqui meu amigo Zé Vicente, também foi uma das pessoas que nós conversamos muito com relação ao Brasil Sem Fronteiras, ele com certeza vai ter outras informações para se dar aqui. E eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, viu, senador? E, por favor, contem sempre com a CEPIR nessa discussão, nesse debate, que para nós é importantíssimo, até porque a estratégia de convencimento para dentro do próprio governo federal da importância da questão da igualdade racial passa por esse tipo de mesa, por esse tipo de debate, que é um debate que nos fortalece, inclusive, internamente. Muito obrigado.
Esse foi o Mário Teodoro, que falou aqui em nome da ministra Luísa Bairros, e que deixou claro que já uma conversa dentro do Executivo, com os ministérios correspondentes, para discutir o programa Brasil Sem Fronteira, Ciência Sem Fronteira. Eu também informo que a assessoria do presidente em exercício, Marco Maia, que é metalúrgico como eu, do meu sindicato lá de Canoas, Rio Grande do Sul, comunicou aqui que ele está disposto a receber 3 representantes do movimento, desde que paralisem a greve. Isso é só um informe, nós não temos nada a nos posicionar quanto a isso, a decisão é do movimento. O movimento decidiu entrar em greve de fome, que eles estão fazendo, a decisão é deles, E eu apenas cumprimento a iniciativa do meu colega e amigo Marco Maia, deputado federal, presidente da Câmara.
E presidente do país hoje.
Se o senhor deixar, eu ia dizer. Já disse três vezes, mas digo de novo. Eu não posso dividir a presidência com o senhor aqui, senão fica difícil. Eu apenas estou dizendo que o Marco Maia é meu colega, meu amigo, da minha cidade, meu vizinho. É presidente da Câmara dos Deputados, em primeiro lugar, e como a presidenta Dilma está no interior e o vice-presidente Michel Temer também, o Marco Maia está no exercício da presidência. E a assessoria dele telefonou para cá, num recado, eu estou cumprimentando a iniciativa dele, de se colocar à disposição de receber três representantes do movimento para dialogarem desde que suspendam a greve. Se vão suspender a greve ou não, é uma decisão que eles têm que tomar. Nós vamos continuar aqui com a nossa audiência pública, contando já com a presença do José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Seja bem-vindo, José Vicente, sempre presente quando convidado. E está fazendo um belíssimo trabalho, não só na universidade, mas também em defesa de todos aqueles que combatem os preconceitos aqui, como também no exterior. Aqui eu digo no Brasil, né? Parabéns à Vossa Excelência. Então, passo a palavra nesse momento ao doutor Guilherme Salles Soares de Azevedo Melo, que é diretor de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais, e que aqui substitui o senhor Glaucio Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da CNPq. Com a palavra, pelo tempo que foi assegurado aos outros senadores, aos outros painelistas, que ficou no tempo de em torno de 20 minutos.
Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Frei Davi. Bom dia, doutor Mário Teodoro, representante da CEPI, secretário executivo. Bom dia, doutor José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Para mim é uma satisfação estar participando dessa audiência pública, representando o CNPq e o MCTI. Foi encaminhado, acho que na sexta-feira, um ofício do chefe de gabinete do ministro Raup, indicando que eu seria o representante aqui, porque o nosso ministro está exatamente no exterior com a presidenta participando dessa missão. Obrigado. O professor Glaucio Oliva, que é presidente do CNPq, pediu que eu estivesse aqui. Ele só vai conseguir chegar em Brasília mais tarde. E para a gente é uma satisfação estar aqui e poder trocar um pouco de ideias com você, com vocês, né, sobre um problema que eu concordo com o Frei Davi, como outros já falaram. A gente, acho que a pergunta é que estratégias utilizar para conseguir amenizar ou resolver, né, que seria o ideal, esse problema com o devido tempo. Né? Obviamente, nem sempre as políticas atendem aos anseios, né? Então, essa é uma discussão e eu queria aqui hoje é tentar contribuir de alguma forma, né? Essa aí. Gostei de ver que o doutor Mário Teodoro, bem, ele teve que sair já, mas que eu estava sentindo falta da CEPIRA aqui, né? Mas ele falou que tem representantes aqui também, da plateia, pelo que eu entendi, porque de parte do governo federal, o que interessa muito, né? É como resolver isso. E como o doutor Mário colocou muito bem, já tem algumas ações que estão sendo elaboradas nesse sentido. Né? Eu concordo. E, bem, deixa eu me apresentar primeiro, né? Deixa eu ver como é que eu. Aqui. Próximo. Eu sou engenheiro, sou professor aqui da Universidade de Brasília, né? Estou como diretor do CNPq desde o ano passado. E já tive uma bolsa com tudo pago há 25 anos atrás para ir para o exterior. Né? Eu fui para a Inglaterra, tive também. E como o Davi colocou muito bem, é uma experiência muito boa, né? Como vida, como profissional, etc. Acredito que eu estar aqui sentado hoje é até consequência disso aí. E quanto mais brasileiros puderem participar, obviamente é de interesse de todo o país, eu diria, né? E aqui todos concordam. Bem, então, novamente agradecer o convite do senador Paulo Paim e da comissão, em nome do MCTI, professor Marco Antônio Hoppe, do CNPq, a gente está fazendo 61 anos, né? Agora em abril, e o CNPq dá bolsas para o exterior e para o Brasil desde aquela época, desde 51. E o Brasil, a gente diria que a história do Brasil, se é que a gente chegou num bom ponto, a gente acredita que sim, deve muito estar junto com a história do CNPq. E o presidente do CNPq, professor Glaucio Oliva, que é professor da USP, pediu também que desse esse recado para vocês. E, obviamente, estamos à disposição, né? Foi bom ouvir que a CEPI já está em contato lá conosco, né? Obviamente, nós somos, o CNPq, basicamente, é uma agência executora de políticas. A gente não, eu diria até infelizmente, a gente não tem orçamento, vamos dizer assim, para decidir que políticas fazer, né? Mas a gente, obviamente, a gente está sob o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Governo Federal, e somos executores de políticas, né? E foi dada essa missão ano passado pela presidenta Dilma. Eu acho que foi um grande momento que ela teve, né? Foi durante a visita do presidente Obama aqui ao Brasil, como todos lembram, e ela falou, poxa, a gente tem que aumentar o número de brasileiros lá fora. E aí foi montado num tempo muito curto, com uma sobrecarga de trabalho muito grande, especialmente para o CNPq e para a CAPES, mas está na praça, né? Esses alunos já foram, com o professor Davi, com o Frei Davi, chamou atenção, já estão no exterior, e, obviamente, a gente tem agora que melhorar o programa, como tem sido melhorado, e efetivamente partir para outras. Então está aí a audiência pública, né? O primeiro observação, isso eu peguei da página do senador Paim, é o nosso ministério, desde o ano passado, ele está sendo chamado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inovação é a palavra, né, que reflete muito aí de necessidade do Brasil para conseguir competir com os outros países. E do MEC também, né? O MEC e o próprio Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, faz parte também. Bem, então, como já foi referido aqui, tem esse decreto presidencial de dezembro. O problema é que, vamos dizer assim, está um pouco atrasado as coisas, porque o programa foi lançado em julho, desde junho, maio, a gente está trabalhando nisso, né? Mas o decreto mesmo só saiu em dezembro. O decreto da presidenta instituindo o programa Ciência Sem Fronteira. Bem, vocês não vão conseguir ler aí, mas aí são os objetivos que já foram até enumerados aqui pelo senador, né? Basicamente, interagir mais com o exterior, ainda mais nos tempos de hoje, de todas essas mídias eletrônicas, etc. O Brasil não tem que interagir cada vez mais. Nenhum país pode se dar o luxo de não interagir o máximo possível com o exterior para conseguir vender produtos, para conseguir comprar produtos em preços razoáveis e para não ficar à margem aí. E o interessante é que está aí, ficou instituído o Comitê Executivo. Esse Comitê Executivo, inclusive, como foi de dezembro a criação, os ministérios, alguns ministérios ainda não indicaram, então, efetivamente, esse Comitê Executivo não tá nem instalado ainda, vamos dizer assim. Mas, basicamente, quem é? Um representante da Casa Civil, um representante do MEC, Ministério da Educação, um representante do MCTI, um representante do MRE e o presidente da CAPES, CNPq. Eu achei interessante, eu queria registrar aqui também que junto comigo estamos aqui o Dr. Márcio Ramos, que é o coordenador do Ciência Sem Fronteira lá no CNPq, está aqui também, por acaso é gaúcho, até colega aqui do senador Paim. A gente pode depois tentar responder algumas perguntas aí. E o nosso assessor parlamentar, Dr. Gerson Lourenço, que está aqui da casa, está sempre por aqui, que faz esse trabalho importantíssimo para nós, que é essa assessoria, né? Então, ele está aqui também dando esse apoio aí. E também o pessoal da ACS, Comunicação Social, está aí também. Eu não estou lembrado do nome da jovem ali, mas esqueci todos os meus cabelos brancos aqui. Bem, mas o interessante é que o INESC, que é um instituto de educação, de estudos socioeconômicos, bem conhecido, tem uma notícia lá interessante, que é de julho, não sei se todos tiveram acesso a essa notícia, de uma dota cotas para negros em programa de bolsa. E aí dizia, mas pelo jeito teve essa, ou seja, a presidenta está sensibilizada para isso, obviamente, como não podia ser diferente, tem, agora está faltando.
Ela bem, pediu assessoria e não deixou.
Foi bem. Aí, essa parte eu não poderia confirmar com o senhor, mas o importante é que o ponto está levantado e cabe agora, de uma maneira ou de outra, se, enfim, implantar essas, porque todos sabemos que, devido a vários motivos, como bem explicitado aqui por toda a mesa já, a gente não pode só... O mérito, obviamente, tem sempre que ser observado, né? Mas, como colocou o doutor Mário Teodoro, o mérito pode ser observado... não de uma maneira só absoluta, né? Obviamente, a gente vai ter que ter. E eu sou da universidade, aqui da Universidade de Brasília, e fui uma das primeiras a criar cota, né? E a gente está levando muito bem a universidade. Tem outros, várias outras universidades tem inclusive vários estudos, né?
180.
Várias universidades, e mostrando, e tem estudos aí mostrando que uma das preocupações, qual que era? O que aconteceria... Esses alunos conseguiriam acompanhar? Pelo contrário, eles têm sido até, muitas vezes, com rendimento melhores que os outros. Então, esse não é o problema, né? Bem, eu acho interessante, o reitor está aqui do meu lado, porque eu fiz um dever de casa ontem, não tive tanto tempo assim, que só na sexta-feira que me deram essa missão de vir para cá, no sábado tive que ir a São Paulo, um evento CNPq, mas ontem eu peguei e... procurei conhecer um pouco mais, né? Eu confesso que eu conhecia pouco da problemática, conheço só de ler jornal, então fui procurar um pouco, ler, fiquei satisfeito de conhecer um pouco mais da Faculdade Zumbi dos Palmares aqui. Eu achei interessante, do institucional, a missão, não dava para ler direito, enfim, mas que... sem educação, obviamente, nunca vai ter liberdade, acho que basicamente esse é o moto, né? Achei... Gostei muito de ver isso aí. Vi que a preocupação com o mérito está lá, está nas melhores universidades, curso 3 estrelas, curso de administração, então estou de parabéns aí, né? Fala da mantenedora, fala dos... A sugestão que eu daria, o site não fica tão fácil para a gente ler. É lógico que eu não sou um bom exemplo, porque eu sou meio jurássico nisso, e minha vista não ajuda, mas talvez outros tenham dificuldade também. Então, eu tinha dificuldade em ler, mas gostei muito de passar alguns minutos aprendendo um pouco mais sobre isso aí. Por exemplo, essas figuras, que até aquela figura da esquerda de baixo, o doutor Mário Teodoro mostrou, eu até quis mostrar, eu queria até destacar ela, mas no site não fica tão fácil. Fica aí a sugestão, porque são matérias que a gente aprende, né? Eu, por exemplo, quis ver aquelas outras figuras, ler com detalhe, não consegui. Então fica a sugestão aí. Vi que o presidente da República, né, o presidente Lula, prestigiou lá a primeira formatura em 2008, né? Tem também uma foto da presidenta Dilma também, que já foi lá, de boné e tal. Eu não trouxe aí. Então, vocês estão de parabéns. Gostei aí, do vestibular, etc., dos cursos, da administração, direito. Plano de bolsas, achei interessante isso. E, inclusive, aqui vem, eu não sei se o senhor tem algumas bolsas do CNPq de iniciação científica lá. A gente tem um programa que é basicamente para as universidades federais, mas algumas particulares, várias particulares podem pleitear, e eu não veria por que uma universidade desse porte não interagir, né? Mas com o CNPq é isso aí. Então, é questão de solicitar, de ver como é feito, etc. A gente pode pedir para um técnico ir lá apresentar o programa para vocês e depois a gente, com certeza, interagir mais aí. Eu não vejo dificuldade nisso, né? Obviamente, tudo, é lógico que é muito fácil prometer, né? Depois, quando vê a hora da conta, né? Então a gente tem que sempre, mas obviamente a gente tem que, como a gente já vem fazendo, como vou mostrar aí. O que eu achei interessante aí, eu não estou conseguindo ler, mas acho que essa aí é o que fala a língua inglesa, como já foi falado aqui também, um dos grandes, obviamente, por exemplo agora, um dos nossos grandes desafios lá é arrumar universidades as melhores possíveis para os nossos alunos. E as universidades, sempre as melhores possíveis, obviamente eles querem os melhores alunos e querem que saibam inglês, obviamente, muito bem. Então, é um problema isso, né? Mesmo como que a gente vai melhorar, aí pode ter várias maneiras, foi dada uma sugestão de passar 6 meses, a gente já está vendo como fazer cursos online, eu tive num evento em Petrolina, e o pessoal da Universidade do Recôncavo já está com algumas ideias de como institucionalizar mais cursos de inglês, mais baratos, ou de graça para os alunos, porque a gente sabe que, obviamente, se deixar só quem sabe inglês muito já, talvez não vão tanta gente como a gente gostaria.